Se a gente pulveriza, os governadores, os prefeitos vão ter o poder de escolher que projetinho vai ser aplicado. Então, qual é a sua posição sobre o fundo e sobre concentrar a educação e inovação? E a segunda pergunta, que eu disse que gostaria de sua resposta, mas fique à vontade se sentir constrangido por ser parte envolvida, é aquilo que, para meu ver, se não fizermos, não vamos ter resposta, senador João Pedro. É o Ministério da Educação cuidar do ensino de base e o Ministério da Ciência e Tecnologia cuidar do ensino superior. Como é em quase todos os países. O senhor, aliás, uma vez me pediu e eu tenho o resultado do estudo em quais países é assim. Lamento não ter passado ainda e peço desculpas. Qual é a posição do MST? Não do ministro, porque vai parecer que ele quer abarcar mais coisas. Embora seja um elogio dizer que a pessoa quer abarcar porque quer trabalhar mais. Qual é a sua posição sobre criarmos o ministério, transformar o Ministério do Ensino em Ministério do... da educação de base, e o outro ser o MCTES. A minha ideia inicial era até ter um Ministério do Ensino Superior, mas já tem uns ministérios demais. Então, essas são as duas perguntas que eu tenho para o senhor.
Obrigado, senador Cristóvão, inclusive pelo tempo rápido nas indagações, e eu tenho o prazer agora de passar ao excelentíssimo senhor ministro Aloysio Mercadante.
Bom, queria agradecer a qualidade das intervenções. Eu vou ser também o mais objetivo possível, apesar que tem algumas questões bem complexas. Em relação ao Brasil Maior, eu concordo integralmente com o senador Armando Monteiro e quero aqui mais uma vez dizer que deu uma grande contribuição a essa agenda da inovação da indústria. O Sematec, inclusive, a construção da proposta da Embrap, nós fizemos com o Lucchesi, que era o diretor do Sematec, que tem um grande foco na experiência de inovação, é um técnico de grande, Rafaela Lucchesi, que é um técnico de grande qualidade. E dito isso, eu concordo que o governo tem que ter coordenação interministerial para a gestão da política industrial. Nós temos que convergir os esforços e trabalhar em sintonia. Segundo, eu acho mais fácil hoje essa coordenação, essa sintonia, porque a formação da presidenta, o curso de pós-graduação ela fez na mesma universidade que eu fiz. Eu fiz o mestrado e doutorado na Unicamp e ela também fez os créditos do mestrado lá, mestrado e doutorado na Unicamp. O ministro Guido, o ministro Fernando Pimentel, quer dizer, essa área econômica do governo tem uma formação muito próxima e isso tem facilitado a elaboração. Acho que nós tivemos uma inflexão na política macroeconômica importante. Quer dizer, o governo, que a ideia do superávit primário anticíclico, quer dizer, o momento econômico é mais favorável, aumenta o superávit primário em 10 bilhões e abre espaço para uma queda da taxa de juros, que surpreendeu muita gente. Mas eu recomendaria a leitura do artigo do Nakano, hoje, no Valor, que é um analista insuspeito, que vem de uma trajetória do PSDB e que faz uma defesa contundente da decisão do Banco Central na redução da taxa Selic. Quer dizer, o Brasil, do ponto de vista macroeconômico, 360 bilhões de dólares de reservas cambiais, do ponto de vista dos depósitos compulsórios, 420 bilhões de reais, da saúde do sistema financeiro, dos bancos públicos, do mercado interno de consumo de massa, do crescimento, não tem por que ter a maior taxa de juros do mundo. É um ponto fora da curva. As condições macroeconômicas do país e a desaceleração da economia Europa, Estados Unidos e Japão, que é muito forte. E quando você está decidindo pelo regime de metas, você está olhando de 6 a 12 meses à frente. Alguns olham a média da inflação dos últimos 12 meses, mas estão pegando um semestre lá atrás, que a inflação estava num patamar que ela já não está mais, porque em agosto ela já está num patamar apontando para o centro da meta. E olhando para frente, para a desaceleração da economia mundial, eu acho que o Banco Central enxergou um espaço, e a política monetária global passou a ter um papel anticíclico, na Europa, nos Estados Unidos, no mundo inteiro, a taxa de juros veio para o chão, abriu um espaço para uma queda mais rápida da taxa de juros do Brasil. E eu acho que o Banco Central soube, com total independência, como sempre teve, alterar o mix da política econômica. E isso já contribuiu para uma alteração na política de câmbio. Quer dizer, o câmbio... O câmbio já passou para um patamar de 1,7, o que ajuda ao equilíbrio das contas externas e melhora a competitividade da indústria. O Brasil Maior desonerou exportações fortemente, acelerou a devolução do crédito de exportação para a indústria, com aquele crédito que foi concedida a todos os exportadores. Fez uma política inovadora de desonerar a folha de pagamentos e vai ser observada durante o ano para ver os ajustes que são necessários numa gestão tripartite. Aumentou os recursos para o financiamento ao investimento à inovação BNDES-FINEP. E com isso, introduziu a política de compras públicas, pagar até 25% a mais, desde que seja produzido no Brasil. Então, acho que nós tivemos uma inflexão importante na política industrial e econômica. Eu sugeriria, e Vossa Excelência é um senador muito atento a essa agenda, nós estudarmos a experiência suíça. Porque o que a Suíça fez? Num regime de câmbio flutuante, estabeleceu um piso da taxa de câmbio. Banco Central Suíço, que não é propriamente, é um país com grande habilidade em termos de política financeira, monetária, uma grande praça financeira global, com muita expertise. Eles introduziram, o Banco Central Suíço introduziu um mecanismo inovador, um piso na taxa de câmbio, ou seja, eles não permitirão a apreciação da moeda até um certo patamar. E isso é uma novidade do ponto de vista da regulação do câmbio, que mereceria um estudo. No caso da apreciação, no caso da valorização, como é um problema que nós tivemos, o dólar está se desvalorizando e algumas moedas estão se apreciando, como foi o caso do real. Então, eles estabelecem um piso na apreciação da moeda. E isso coloca um patamar, uma discussão nova na política econômica global, né? Não é um controle propriamente, o câmbio é flutuante, mas o câmbio é flutuante de forma suja no mundo inteiro. Na realidade, o câmbio tem flutuado de forma... Quer dizer, quando o Banco Central compra reservas cambiais que estão entrando no país, ele está interferindo na taxa de câmbio, ele está tentando evitar a apreciação. Mas é uma novidade para a gente estudar e avaliar os desdobramentos. Porque o problema hoje, um dos problemas macroeconômicos, que é que o país que é responsável pela moeda padrão internacional... não tem preservado essa moeda na condição de moeda padrão e tem gerado um desequilíbrio macroeconômico sistêmico. É muito difícil dos países enfrentarem essa situação pela política fiscal e monetária americana, que tem gerado uma desvalorização. O ministro Guido chamou de uma guerra cambial, mas esse é um tema que precisará ser acompanhado. Acho que houve uma inflexão na política monetária e fiscal e cambial positiva, quer dizer, uma queda de 0,5% na taxa Selic significa uma redução de despesas com juros da dívida da ordem de 5,5 bilhões de dólares de reais ano. Cada um ponto é mais ou menos 11 bilhões de reais. Então, ao fazer um superávit e a taxa de juros poder cair de forma sustentável, nós estamos aliviando a necessidade fiscal e fazendo um mix mais inteligente. E o câmbio, se deslizar de uma forma segura, aumenta a competitividade sem trazer pressão inflacionária. É um problema de equilíbrio, de gestão, mas eu acho que o governo está bastante atento a essa questão. O segundo ponto que eu queria ainda mencionar em relação à intervenção do senador... São as parcerias que nós temos feito. Eu acho que a discussão de regionalização da política industrial, ela é fundamental. E não só a política industrial. A política regional, ela tem que ser transversal. Todas as políticas públicas precisam ter um componente regionalizado, porque você precisa diminuir as assimetrias regionais. Os indicadores de crescimento do PIB, no caso do nosso Ministério, o esforço do programa de bolsa de estudo, o esforço do programa do Sistema Nacional de Pós-Graduação, foi numa direção espetacular da desconcentração. O Estado de Vossa Excelência é um exemplo disso. Um estaleiro do porte que foi constituído, a duplicação da ferrovia, da rodovia, a ferrovia transnordestina, o polo industrial que está sendo construído com uma empresa de petróleo, uma refinaria e uma indústria, um parque automotivo, é um exemplo exitoso de uma política pública que deu um impulso. E o Nordeste, em particular, que tinha 1,4% da pós-graduação do Brasil, hoje tem 10% em 9 anos. Então, há um esforço, há uma consciência, e isso tem que estar sempre sendo preservado e discutido com muita cautela, com muita consistência. Senador Walter Pinheiro, eu queria tratar de algumas questões. Primeiro, em relação ao programa de banda larga do FUST, tanto Vossa Excelência como o senador Flecha Ribeiro eu acho fundamental que ele seja assegurado. Acho que o governo precisaria, a Câmara, concluir a votação e usar os FUSTs para aquilo que é um fundo de universalização do serviço de telecomunicações para o programa de inclusão digital, como nós aprovamos em 3 comissões no Senado, aprovamos na Comissão Especial da Câmara. Acho que é um projeto que precisaria ir a voto. E faz todo sentido para a gente dar um salto de qualidade na educação do Brasil. Acho esse um projeto estratégico e precisaria ser feito. Em relação à Amazônia, nós precisamos de um programa muito especial. Acho que tem toda a razão a intervenção do senador Walter, quando fala que nós não faremos com fibra ótica a última milha. Nós precisamos de radiofrequência, precisamos de satélite em alguns casos, como é o caso da população ribeirinha da Amazônia. Você só vai iluminar com satélite. Não há outro caminho no curto prazo. Então, frequência baixa e um geoestacionário capaz de cumprir esse papel. Que é um custo elevado, um satélite como esse, mas com outras finalidades, como, por exemplo, o programa de comunicação da área militar, ele se viabiliza economicamente. E é, eu diria, prioridade. Nós estamos concluindo os ciberes com a China, para lançar em novembro do ano que vem. Hoje a gente enxerga o espaço territorial 250 metros por 250 metros na Amazônia. Nós vamos enxergar 50 por 50. Cerrado, etc., para observação da Terra. Vai dar um salto espetacular esse projeto com a China. E o satélite de comunicações, que eu diria que é a grande prioridade estratégica, o satélite geoestacionário. É um satélite mais pesado, mais caro, mas igualmente estratégico e muito importante. Tanto para a comunicação militar, quanto para a iluminação da Zona Franca.
Mas, ministro, só uma coisa. Tem curso, inclusive, a licitação de 450 que deve acontecer para o ano, provavelmente em abril e tal. 450 MHz. E há um debate, estou dizendo até porque nós fizemos esse debate ontem, inclusive com a presença do presidente da UIT, da União Internacional de Telecomunicações, que é um debate espinhoso para a gente, que, na minha opinião, o Ministério de Ciência e Tecnologia tem que se meter nesse debate. Que é exatamente o determinante vai ser qual a tecnologia que nós vamos utilizar. E aí a frequência de 700, 800, e nós temos problema na área militar, nessa área. Vamos limpar esse espectro, que, na minha opinião, senador Aloysio, é a única condição que a gente tem de fazer o atendimento nessas áreas remotas. Porque achar que nós vamos pegar 2,5 giga, não tem a menor hipótese de fazer isso. Não só como nós não vamos ter condição, como também nós enfrentamos problemas do ponto de vista da capacidade de atendimento. E outra é a utilização desse potencial exatamente para a gente desenvolver. E aí vai ao encontro desse desejo do povo da Amazônia. Então, acho que é importante o Ministério botar a mão nesse negócio. Tem uma participação decisiva da Anatel, do Ministério das Comunicações, mas vocês não podem ficar de fora desse debate. Não pode ser um negócio meramente de arrumação de um espectro de frequência a partir da disponibilidade ou não. O orientador tem que ser exatamente ciência e tecnologia. O que nós vamos ganhar com isso?
Mas está sendo feito assim. Ontem mesmo nós tivemos uma reunião à tarde inteira tratando só desse tema com o Ministério da Defesa, porque nós não podemos ter mais uma atitude passiva. Aqui eu volto à questão do senador Armando Monteiro em relação à transferência de tecnologia e inovação. Nós temos que usar o poder de compra do Estado para avançar no setor estratégico e para desenvolver capacidade tecnológica própria. Então, a expertise do INPE para modelar qual é o tipo de satélite, qual o compromisso com transferência de tecnologia, quanto a indústria nacional vai participar disso, e o prazo, que é uma coisa importante, é que deve modelar nossas escolhas. E fazer uma avaliação ampla em relação a que parceria nós podemos ter. Nós temos um leque muito grande de parcerias internacionais para quem mais transfere tecnologia, onde mais desenvolve a indústria nacional, onde mais forma recursos humanos. Eu acho que essa tem que ser a orientação para a escolha do satélite. Esse é o debate que nós estamos fazendo hoje no âmbito do Ministério. Eu fico, também queria dizer, em relação às parcerias, a energia eólica vai aumentar 7 vezes até 2014, falei na minha apresentação. E nós temos um grande potencial de aumentar a energia solar. E aí vem a tecnologia de informação de novo. Se nós fizermos o smart grid, nós vamos ter uma rede inteligente de distribuição de energia e você vai estimular os estabelecimentos comercial e doméstico a produzir energia própria, porque ele joga o excedente na rede e abate da conta de luz. Então, hoje, um equipamento de energia solar, o que ele gera de energia, como você não consegue armazenar, não é uma energia firme ou uma energia eólica, os estabelecimentos comerciais ou domésticos têm uma certa resistência por causa do custo-benefício. A hora que eu tenho um dispositivo inteligente que vai organizar a internet das coisas e vai aumentar a eficiência energética, o meu excedente de energia volta para a rede e a distribuidora abate da minha conta de luz. Então, nós vamos dar um salto na solar fotovoltaica, eu diria, nesse próximo período, como estamos dando na energia solar. O Smart Grid deve entrar em licitação daqui para o começo do ano que vem. Nós estamos escolhendo qual modelo de licitação para ter mais transferência de tecnologia. Nós estamos falando aí de 60 milhões de domicílios que você vai ter que trocar o relógio de luz por um dispositivo digital. Agora, não só aumenta a eficiência energética, porque o que vai acontecer? Você vai lavar a louça, o dispositivo fala, ó, lava a louça às 11 horas da noite, lava a roupa às 2 horas da manhã. Quer dizer, você alivia o pico. Portanto, aumenta a eficiência. Se tiver um problema na rede, você sabe exatamente o que aconteceu, porque a rede toda ela se fala e ela é interligada. Alguns países já fizeram, já estão implantando esse sistema. Nós estamos estudando as várias experiências internacionais com a Anatel para fazer a escolha brasileira, para desenvolver uma tecnologia no Brasil também.
Anel.
A mesma coisa, Anel. A ANEEL vem fazendo esse estudo junto com o Ministério de Minas e Energia e nós temos acompanhado fazer uma boa escolha tecnológica. Um outro dispositivo também nessa área de TI muito importante vai ser a rastreabilidade do gado e a rastreabilidade dos automóveis. Porque com a rastreabilidade você vai ter muito mais segurança no sistema e você pode montar um sistema de pedágio inteligente. Quer dizer, você vai pagar pelo quilômetro efetivamente rodado, porque você tem toda a gestão do trânsito dos veículos. E muito mais segurança, quer dizer, passou um automóvel na estrada, a polícia rodoviária tem ali na tela do computador, se o Renavan está dentro, se está fora, se foi roubado, se não foi. Quer dizer, isso dá um salto de qualidade espetacular no sistema e um transponder desse é um custo muito barato. E mais à frente, toda a carga pode transitar com esse transponder, o que também aumenta o controle fiscal, diminui a evasão de divisas fiscais, contrabando, descaminho, quer dizer, aumenta muito a eficiência e o controle do sistema. Nós estamos trabalhando esse sistema junto com o CEITEC, que é a nossa fábrica de semicondutores que eu apresentei, para ver se a gente começa a produzir daqui para o ano que vem na fábrica. Bom, o outro elemento aqui, senador Walter, a parceria com o Senado, nós recebemos a Saab, por sinal está montando um centro de P&D lá em São Bernardo do Campo, tem 10 linhas de pesquisa bem interessante, e também a bancada de deputados suecos estiveram presentes no Ministério, dialogamos e estamos acompanhando junto essas iniciativas e grande interesse de continuar trabalhando. Na área de inclusão digital, eu concordo integralmente com Vossa Excelência, nós temos que começar com a lousa digital. Porque e o MEC hoje tem um projeto de tecnologia aberta e lousa digital que custa em torno de R$ 1.700. Baratíssimo para você botar numa sala de aula. Então, a lousa digital, ela dá mais segurança ao professor para entrar no mundo da inclusão digital, porque ele domina o processo. Quer dizer, aquela lousa está na internet, ele pode usar o Google Maps para falar de geografia, ele pode colocar banco de dados, etc. E aí ele controla o processo, que é muito mais difícil para um professor que não teve formação na área, por exemplo, controlar uma rede que está na sala de aula. Então, eu diria que a experiência pedagógica mostra começar pela lousa digital. E segundo, tem toda uma reflexão de qual é a pedagogia que nós vamos usar, que tipo de informação. Porque o equipamento, o fundamental é qual é o conteúdo e qual é a orientação pedagógica. Agora, um país, por exemplo, como o Uruguai, muito mais pobre, todos os alunos já estão com notebook em todas as séries até o ensino médio. Um dos programas mais exitosos no Uruguai é Ensine Seus Pais. É um projeto que os alunos vão no final de semana para a escola, fica aberto, com o notebook deles ali, o laptop, ensinando os pais a navegar na internet. É o programa de mais bem avaliado que eles têm do CEIBAL. Então, nós temos que acelerar o nosso processo de inclusão digital. O Brasil tem que olhar para esse país, como eu já disse aqui, vários que já acabaram com o livro didático, está tudo digitalizado, livro didático só na biblioteca. O aluno vai receber a biblioteca toda disponibilizada no tablet e isso significa uma economia de recurso do investimento que vale a pena, porque é um veículo que te dá muito mais opção, muito mais liberdade, muito mais possibilidade de produção de conhecimento. Senador Flecha Ribeiro, queria depois convidarei formalmente, oficialmente, Vossa Excelência e outros parlamentares, mas Vossa Excelência em especial, para ir na inauguração oficial da fábrica da Apple. Porque, como eu ouvi, Vossa Excelência esteve lá pela primeira vez com essa agenda e eu tenho visto muita informação desencontrada na imprensa. Para os céticos, infelizmente, a fábrica já está, no quilômetro 66 da Anhanguera, montada. São dois galpões de 20 mil metros quadrados. Já está produzindo o smartphone, o iPod, e estará produzindo o iPad pela primeira vez fora da China. A Apple terá uma fábrica no Ocidente, lá, aqui em Jundiaí, no estado de São Paulo, aqui no Brasil. E as negociações da Foxconn estão em estágio bastante avançado. É uma negociação muito mais complexa, porque a parceria privada que ela exige do Brasil é um investimento de grande porte. Nós estamos falando três vezes uma indústria automotiva. Uma fábrica, um módulo da fábrica, é 1,5 km por 1,5 km de área construída.